Bom estarmos juntos novamente nesse domingo. Alguns aqui, outros nos acompanham pelas redes sociais. Mas que coisa boa fazer parte do corpo de Cristo. Nós começamos essa série de mensagens nesse mês falando sobre a voz. E nos referíamos àquilo que Deus está chamando, como Ele está proclamando a sua vontade para envolver seres humanos como eu e você. Depois nós falamos sobre a presença e percebemos que a igreja é a presença de Jesus nesse lugar, em todos os lugares que nós estamos, e nós juntos somos resposta de Deus para as necessidades dessa comunidade. Mas hoje nós queremos falar especificamente sobre a resposta, porque saber as coisas e estar presente não é suficiente. E eu quero desafiar você a fazer parte de um movimento de resposta. Se você acessar o Linktree que está no Instagram da nossa igreja, ou no QR Code que sempre aparece na tela, você vai ser levado para uma área onde tem lugar para fazer check-in, onde tem informações diversas, mas lá embaixo você vai ver um link que fala sobre missões. Esse link, deixa eu procurar ele aqui para eu falar direitinho para você, Missão Capital. Se você clicar em Missão Capital, você vai ter também um lugarzinho que está lá, inscreva-se. E aí você tem número 1, número 2, número 3, número 4, tem muita coisa nessa igreja, isso aqui não acaba nunca, gente, mas ó, o número 5 diz, eu quero participar. Quando eu quero participar, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu quero participar de um movimento, eu quero participar de uma ação conjunta, eu quero participar dando uma resposta às necessidades da nossa comunidade. Clicando aí, se você está me acompanhando, tem um curso chamado Visão e Singularidade. Do que se trata aqui? Nós queremos compartilhar com você sobre como nós nos movemos. E como nós podemos, de uma maneira única, responder a tudo que Deus nos criou para ser. Muitas vezes nós estamos diante de desafios que nós desconhecemos. Nós temos situações que nós não sabemos como responder. Mas sempre há um recurso que Deus já nos deu. Pastor Gustavo mencionou aqui o quanto nós já temos o que nós precisamos, mas nem sempre aquilo que nós temos é usado adequadamente. Então, quero encorajar você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, a fazer a sua inscrição, e nós vamos ter já essa semana um grande Zoom para conversar sobre isso, e novas ações vão surgir a partir daí. Como é bom saber que Deus tem planos para nós, ou planos que nos envolvem, planos que nos incluem. Muitos cristãos, eles gostam de receber aquelas palavras que Deus tem algo grande para a pessoa. E todo mundo quer ter algo grande, quer ser algo grande. Mas é interessante que Deus é tão grande que tudo que Ele faz é extraordinariamente grande. E é importante demais. E Deus não nos chamou para sermos os grandes nesse projeto. Ele nos chamou para sermos parte de algo muito maior do que nós. Algo que não se limita ao nosso tamanho, à nossa capacidade, à nossa maneira de agir. Algo que, de modo muito especial, nos inclui. Sabe, algumas pessoas sempre se sentiram esquecidas. Tem gente que foi esquecida no aniversário, tem gente que é esquecida nas brincadeiras dos amigos, tem gente que é esquecida nos convites de programas. Algumas pessoas nunca são escaladas lá na escola, as crianças nunca entram no time de futebol, no time de vôlei, seja lá de que for, sempre é o último ou fica de fora. Mas Deus não deixou nenhum de nós de fora. A Bíblia nos lembra o quanto Ele pensou em nós, como Ele nos planejou, como Ele nos fez. E eu já mencionei que na semana passada nós falamos também sobre os grandes desafios globais e como a igreja foi projetada e preparada por Jesus para influenciar e resolver os grandes problemas. A presença da igreja é o sal da terra e a luz do mundo, e isso precisa se refletir pelo simples fato da igreja estar no mundo. Mas nem sempre nós podemos trabalhar em equipe. Nem todos os momentos nós sentimos que tem alguém do nosso lado. Tem momentos que nós sabemos que somos parte de um time maior, mas não tem ninguém que nós possamos ver. E nessa hora, muitas pessoas se intimidam, muitas pessoas silenciam, muitas pessoas se adaptam às circunstâncias. Mas o plano divino para a sua igreja não é apenas usar a igreja como uma agência de transformação, mas usar cada membro da igreja como agente de transformação em qualquer lugar que ele esteja. Esse é o poder da igreja, que ela não expressa força, poder transformador, reações apenas quando está num ajuntamento. Nós temos um determinado número de pessoas aqui, esse auditório está cheio dentro daquilo que é permitido pela lei, mas muitas, muitas pessoas não estão aqui, estão nas suas casas, estão em outros lugares, e isso ilustra bem como a igreja é uma rede conectada, que age em qualquer lugar do mundo, não importa se é um país fechado, não importa se é um lugar onde as coisas são fáceis ou difíceis, não importa se o padrão de vida naquele lugar é muito bom ou muito ruim, a igreja está lá porque você está nesse lugar. Isso faz toda a diferença. Essa é a grande diferença do poder da igreja em relação a qualquer outra organização, porque a igreja simplesmente está em todos os lugares, porque onde você está, a igreja está. Onde você estiver, ela está. Podem fechar os templos, podem prender ou matar os líderes, podem criar leis que dificultam a ação da igreja ou outros obstáculos para o seu funcionamento, mas nada pode parar a igreja. Quando existe uma perseguição intencional, maciça, é que ela se torna mais forte, porque ela se espalha, e espalhando leva esse poder para todos os lugares. O nosso poder não está no ajuntamento. O nosso poder está na manifestação da presença de Jesus, que acontece na vida individual de cada discípulo de Jesus. Em João no capítulo 6, versículo 1 a 15 diz: algum tempo depois Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele havia realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita gente, muita grama naquele lugar, e todos assentaram-se, e eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Pastor Gustavo também citou essa história, e há dois momentos em que Jesus multiplica pães e peixes no tempo em que ele esteve aqui no mundo, mas essa história e essa narrativa, especialmente aqui do evangelista João, chama a minha atenção porque mostra o poder da nossa atitude dentro do projeto divino. É interessante como Deus está interessado não só naquilo que eu posso fazer, porque o que eu posso fazer não é muito significativo, mas aquilo que Ele vai fazer inclui a mim, inclui a você. Veja que Jesus pergunta para Felipe só para testá-lo, para ver como é que ele está, se ele já aprendeu as lições andando com ele, mas ele não tem intenção de usar o plano de Filipe. O texto diz que ele já tinha um plano. Deus tem um plano, e esse plano sempre dá certo. Aquilo que ele planejou nunca vai fracassar, não vai mudar. Mas isso não significa que necessariamente eu vou me envolver nele, mas ele me incluiu. E essa escolha de fazer parte é uma decisão pessoal. A resposta que eu dou determina a resposta que eu sou. O tempo todo nós dizemos que nós precisamos entender que nós somos a resposta, porque nós somos discípulos de Jesus, porque nós somos parte da igreja, porque nós somos filhos do Criador do universo e porque Ele está em nós. Então nós somos a resposta, não devemos esperar que alguém seja, mas a resposta que eu dou aos desafios divinos define a resposta que eu me torno. Eu só tenho alguma coisa para suprir, para mudar, para transformar, se eu respondo ao desafio dele adequadamente. Então eu quero fazer três considerações com vocês nessa manhã e nesse domingo com base nesse texto. A primeira delas, a reação é com base nas circunstâncias, revela a minha incapacidade. A reação com base nas circunstâncias revela o que eu não posso fazer. Deixa eu ser mais claro. O versículo 1 a 7 diz que Jesus faz a pergunta para Filipe. E Filipe diz, ele pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer? E veja a resposta de Filipe: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um pedaço. Eu não sei se um pedaço dava para matar a fome de todo mundo, mas era um pedaço. E Filipe fala aqui de 200 denários. Um denário era o salário, o pagamento médio de um dia de trabalho de um trabalhador comum. Imagina que o piso de uma diária daquela época fosse algo aí em torno de R$150 de hoje. Então, um denário era o equivalente a uma diária de trabalho. E ele diz aqui que 200 denários não daria suficiente para dar um pedaço de pão para cada um. Pãozinho caro esse aí, viu? O raciocínio de Filipe não está focado nem na necessidade e nem nos recursos existentes. Ele responde com base naquilo que eles não têm. Eles até tinham uma bolsa, um caixa, que os discípulos colocavam alguma contribuição, que recebiam alguma oferta, algum dinheiro eventual, para comprar comida, para suprir as necessidades de um grupinho ali de 12 pessoas. Então, de vez em quando, tinha algum dinheirinho ali, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas o que Filipe está dizendo é, nem se nós tivéssemos 200 denários, daria para a gente comprar pão para dar pelo menos um pedaço para cada um. Algumas pessoas se identificam muito com esse estilo de pessoa, com esse estilo de reação e com esse tipo de resposta. Tem uma oportunidade, eles dizem, não dá, não é possível, isso não vai dar certo. Você conhece pessoas que em toda e qualquer situação eles têm certeza de que não vai dar certo. Quando chegam as eleições, e o Brasil está com eleições, Brasília não, mas o resto do Brasil tem eleições nesse período, e as pessoas olham e dizem, não vai dar. Esse prefeito não vai ser bom, esses vereadores não vão resolver nada. Aí vem a eleição para presidente e tal. Não, esse presidente também não vai servir. Não é só na política. Eu sei que na política, gente, aqui cá para nós, a decepção é grande, né? É difícil a gente dizer, agora vai. Acreditar na política está mesmo. Aí precisa ser um pastor Robson de otimismo, né? Porque ele sempre acredita que vai dar certo. Então ande com ele. Mas gente, algumas pessoas não acreditam nas pessoas, não acreditam em si mesmas, não acreditam nas oportunidades. E se alguma coisa está indo muito bem e diz, tem alguma coisa que eu não vi, porque é bom demais para ser verdade. Você já usou essa frase, é bom demais para ser verdade? Provavelmente todos nós, mas nem todos usaram de uma maneira assim tão negativa. Mas Filipe, ele é um discípulo normal, ele não é um dos de grande destaque, não é alguém que a gente ouve muitas histórias dele. Porque Jesus, ele não espera que as reações sejam daqueles que vão liderar, daqueles que vão fazer toda a diferença, daqueles que têm o maior potencial. Ele olha para pessoas comuns como eu e você e ele nos provoca, porque a nossa resposta determina aquilo que nós seremos em termos de resposta para a comunidade. Se eu digo que não vai dar, eu decidi que eu não vou fazer parte, porque para mim não vai dar. Mas lembre-se, Jesus já sabia o que ele faria. Jesus já sabia como ele lidaria com essa situação. Então quando a minha resposta, ela está baseada nas circunstâncias, ela só revela aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não posso. Em segundo lugar, se a minha reação tem base nos meus recursos, então ela revela apenas a minha escassez. A reação com base nos meus recursos revela a minha escassez. Primeiro eu disse que a reação com base nas circunstâncias revela a minha incapacidade. É interessante que Deus não precisa da minha capacidade, ele precisa da minha obediência, ele quer a minha obediência. Ele não precisa do meu treinamento, ele quer a minha disposição. Ele também não precisa do meu dinheiro, ele não precisa do meu treinamento educacional, ele não precisa da minha capacidade de mobilização. Mas quando a minha reação, ou quando a reação se baseia nos meus recursos, ela vai terminar por apontar a minha escassez, porque por mais que eu tenha, não é o suficiente. Deixa eu dar alguns exemplos disso. Nós temos milhões de pessoas no mundo que estão abaixo da linha chamada linha de pobreza ou linha de miséria. Agora, com esse período de volta aos ajuntamentos, ainda fim de pandemia, a gente consegue reunir um número menor de pessoas num encontro como esse. Mas se todos que estão aqui, mas todos que nos acompanham pela internet, colocarem 100% do dinheiro que tem em uma conta, a gente criar uma vaquinha aqui online e todos nós transferirmos 100% do que nós temos e até de tudo que nós vamos receber até o fim do ano, dá um bocado de dinheiro, não dá não? Sabe o que, que isso significa diante da fome global? Nada. É como usar um balde d'água e virar nas areias do deserto do Saara com a intenção de acabar com a seca do deserto. Não significa nada. Ao longo dos anos, por causa de países em extrema pobreza no continente africano, bilhões e bilhões de dólares foram jorrados para dentro do continente. Sabe o que aconteceu depois de todo aquele dinheiro chegar? O que mudou? Absolutamente nada. Nada. Os países que começaram a se desenvolver e sair do estado de miséria no continente reagiram por si só. Eu não estou dizendo que investimentos internacionais não ajudaram o governo a criar algum tipo de infraestrutura, etc. Mas a situação de calamidade que havia em determinados países, onde mudou? Mudou por causa de reação interna. Aquilo que nós temos não é a solução. Isso parece uma contradição, porque a gente sempre diz, aquilo que você precisa, já você já tem. Aquilo que você precisa para mudar o mundo, Deus já te deu. Mas deixa eu ser claro com você. Aquilo que eu tenho é insuficiente. Deixa eu mostrar aqui a linha do meu pensamento com base no texto. Outro discípulo que ouviu a conversa, porque estava ali do lado, chamado André, que era irmão de um discípulo que ficou mais famoso, que é o Simão Pedro, ele tomou a palavra e disse, aqui há um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Veja que tem uma diferença, tem uma modulação aqui. O primeiro diz, nós não temos, e se tivéssemos não adiantaria ter. O outro diz, bom, a gente tem alguma coisa. 5 pães e 2 peixinhos. Aí você faz o que com isso? Eu não tenho, eu não posso. Revela apenas que eu não tenho nenhuma condição de fazer coisa alguma. E aquilo que eu respondo, ainda que não seja exatamente a verdade, se torna uma verdade. E esse vai ser o meu impacto. Agora, o segundo diz, bem, não é que a gente não tem, a gente até tem, mas o que a gente tem não dá. Então, se a minha expectativa está naquilo que eu possuo, por mais empolgado que eu seja, ao olhar para o que eu tenho e ao olhar para a necessidade, eu digo, não vai rolar. Não vai rolar. Porque a necessidade sempre é muito maior do que o recurso. Eu li rapidamente uma matéria essa noite, noite passada, de um pesquisador, um aluno de antropologia que decidiu fazer uma pesquisa entre os evangélicos da periferia. E é a base da construção da tese de doutorado dele. E ele, então ele traz algumas percepções como tem situações onde o governo nunca vai chegar e não tem como chegar. Então ele, embora não seja um cristão, ele diz: eu encontrei naquelas igrejas um tanto de ex-presidiário, de ex-traficante, de ex-qualquer coisa. E eles foram encorajados, as pessoas ali naquelas igrejas acreditaram neles. E aquele marido que era violento e batia na esposa e nos filhos, ele teve ali compreensão e oportunidade de mudar, e agora se tornou um marido que procura resolver as coisas em paz e não tem mais ambiente de violência. E ele pontua algumas coisas que ele descreve que são situações onde o governo nunca vai chegar. Ele aponta críticas às igrejas, ao sistema, mas ele traz fatos que recursos não mudam. O poder da igreja e o poder do indivíduo que é parte da igreja não está no dinheiro que ele tem, no treinamento que ele tem. Mas sabe onde está o nosso poder? O nosso poder está naquele que está conosco em todos os lugares. E quando eu vou um pouquinho adiante, eu posso afirmar que a reação com base em Jesus, ela revela a abundância da sua providência. Jesus simplesmente ouve aquilo tudo e diz: mandem o povo assentar-se. E aí ele pega aquele pão, ele pega aquele peixe, ele distribui, todo mundo come até se fartar, e ele manda recolher aquilo que sobrou, porque ele não quer desperdício, não quer esbanjamento. Não é porque a presença de Jesus traz abundância que nós estamos autorizados a descuidar e usar mal os recursos que ele traz. Mas percebe que pensar no que eu teria que ter para resolver não ajuda em nada. Achar que aquilo que eu tenho é a solução não ajuda. Mas entender que quando Jesus interfere, até aquilo que é insignificante e que já está nas minhas mãos se torna significativo. Eu preciso decidir de que maneira eu respondo como discípulo de Jesus e como membro da igreja de Jesus. Mas talvez você que me acompanha nesse domingo não seja parte da igreja de Jesus. Talvez você tenha uma religião, mas eu não estou falando de religião. Talvez você até faça parte de uma ONG e você trabalha para o bem comum, para desenvolver a comunidade, mas você olha para os recursos da sua ONG e você diz: não vai dar, não vai dar. O que nós não temos, que nos dá a seguinte desculpa: se eu tivesse, eu faria. Quando eu olho para aquilo que eu já tenho, o comum é dizer: o que eu tenho não é suficiente. Mas quando eu olho para Jesus, ele pega sempre algo que eu já tenho, e daquilo ele faz algo extraordinário. Mas é interessante que lá na criação, Deus tomou o quê? O pó. Pó. Pó da terra. Quanto custa o pó da terra? Que valor a gente dá para o pó?
Deus usa até aquilo que não significa nada e que aparentemente não é nada, para fazer algo extremamente significativo. A minha resposta precisa estar baseada em quem Jesus Cristo é. E a primeira resposta é dizer: Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu sei que tu és Senhor. Jesus, eu sei que tu podes absolutamente todas as coisas. E porque o Senhor é, eu confio em ti. Porque o Senhor é, eu creio em ti. Porque o Senhor é, eu me entrego a ti. E é por isso que toda vez que nós nos reunimos, toda vez que eu falo com vocês, seja pela internet ou seja num ajuntamento, eu pergunto: por que não dizer para Jesus: entra no meu coração, muda a minha vida, transforma aquilo que talvez eu não considere ser muita coisa em algo significativo? A Bíblia diz que quando nós falamos e declaramos quem Jesus é, Ele transforma a nossa vida. Vamos fazer essa declaração juntos? Você quer repetir comigo? Diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim, morreu no meu lugar, mas ressuscitou, está vivo e reina. Nessa hora, eu escolho entregar a minha vida ao Senhor. Eu escolho confiar em ti, na tua providência e na tua provisão. Perdoa os meus pecados e usa aquilo que eu tenho e até aquilo que eu não sou, para responder aquilo que é o teu propósito e transformar a situação ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Não há nenhum limite para aquilo que Jesus quer fazer. E nada é insuficiente, porque Ele parte daquilo que está à disposição. Mas quando Ele age, tudo se torna possível. Ouvir a voz é muito importante. Estar presente é muito importante. Mas eu preciso responder. Qual é a sua resposta nessa manhã? Senhor, eu não tenho. Nem se eu tivesse, daria. Senhor, eu tenho, mas o que eu tenho não serve. Ou, Senhor, o que eu tenho está aqui. Que vai mudar a realidade é aquilo que o Senhor pode fazer. Junte-se a nós, levante-se onde você está nesse país. Se você nos acompanha de qualquer outro lugar do mundo, onde você está, a igreja está, e seja a resposta às necessidades. Porque quando você responde: Jesus, o que eu tenho está aqui, Ele diz: o que eu faço com o que você tem pode transformar qualquer realidade. Que Jesus abençoe sua vida.